Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O que nasce da oração e não da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. O Papa Francisco, na audiência geral esta manhã no Vaticano. Em Cabo Verde, jornalistas debatem o papel da regulação dos mídias perante restrições de direitos dos cidadãos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le catechesi sulla preghiera.
O que nasce da oração e não da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. O Papa Francisco, na audiência geral, esta manhã no Vaticano. Pormenores com a colega Bianca Fracalvieri.
Contemplar e rezar. Este foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada ainda sem a presença de fiéis e, portanto, na biblioteca do Palácio Apostólico. Se na semana passada o pontífice falou sobre a meditação, prosseguindo o seu ciclo sobre a oração, hoje o Papa falou sobre a contemplação. A dimensão contemplativa do ser humano, afirmou ele, é um pouco como o sal da vida.
È un po' come il sale della vita, dà sapore, dà gusto alle nostre giornate.
Dà sapore, dà gusto aos nossos dias. Podemos contemplar o nascer do sol, a primavera que desabrocha, ou uma obra de arte. Antes de tudo, contemplar não é um modo de fazer, mas um modo de ser. Ser contemplativo, prosseguiu o Papa, não depende dos olhos, mas do coração.
E qui entra in gioco la preghiera come atto di fede, di amore, come respiro della nostra relazione con Dio.
E nisto entra em jogo a oração, como ato de fé e amor, como respiro da nossa relação com Deus. Francisco citou o santo Cura d'Ars, que afirma que a contemplação é o olhar da fé fixado em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim, dizia. Tudo nasce disto, de um coração que se sente visto com amor. Então a realidade é contemplada com olhos diferentes. Jesus era um mestre deste olhar e o seu segredo era a relação com o Pai. Como exemplo, o pontífice propôs o evento da transfiguração. Precisamente no momento em que Jesus é mal compreendido, então resplandece uma luz divina. É a luz do amor do Pai que enche o coração do Filho e transfigura toda a sua pessoa. Contemplação, explicou ainda o Papa, não é o oposto da ação e não é correto fazer esta contraposição. Este é certamente um dualismo que não pertence à mensagem cristã. No Evangelho, há apenas uma grande chamada, que é seguir Jesus no caminho do amor.
Questo è l'apice, è il centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi.
Este é o ápice e o centro de tudo. Neste sentido, caridade e contemplação são sinônimos. Dizem a mesma coisa. A última menção do Papa foi a São João da Cruz, que afirmava que um pequeno ato de amor puro é mais útil para a Igreja do que todas as outras obras juntas.
Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione.
O que nasce da oração e da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. Este é o caminho da oração de contemplação. Eu olho para ele e ele olha para mim. E ali está o ato de amor no diálogo silencioso com Jesus, que faz tanto bem à Igreja.
Que faz tanto bem nela que essa.
E também hoje não faltou a habitual saudação do Papa Francisco aos fiéis e peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência.
Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e a tutti ricordo che le lacrime di coloro che soffrono non sono sterili. Sono una preghiera silenziosa che sale fino al cielo e que em Maria trova sempre posto sotto il suo manto.
Saúdo os ouvintes de língua portuguesa e lembro a todos que as lágrimas daqueles que sofrem não são estéreis. São uma oração silenciosa que sobe até ao céu e que em Maria encontra sempre lugar sob o seu manto. Nela e com ela, Deus faz-se irmão e companheiro de estrada. Carrega conosco as cruzes para não deixar as nossas dores esmagar-nos. De coração vos abençoo em nome do Senhor.
Em lei e com lei, Deus se faz fratello e companheiro de estrada. Porta con noi le croci per non lasciarci schiacciare dai nostri dolori. Di cuore vi benedico nel nome del Signore. Pater noster, qui essi in cieli, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, il nostro quotidiano
da nobis
e dimitte nobis
te, sicut
nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in seculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amém.
Finanças justas, inclusivas e sustentáveis é o pedido do Papa Francisco na intenção de oração deste mês de maio, divulgada nesta terça-feira na mensagem de vídeo do Pontífice. Na intenção intitulada O Mundo das Finanças, o Santo Padre pede um mundo financeiro que cuide das pessoas. Enquanto a economia real, a que cria emprego, está em crise, com tanta gente sem trabalho, os mercados financeiros nunca estiveram tão inflacionados como agora. Quão longe está o mundo das grandes finanças da vida da maioria das pessoas? As finanças, se não estiverem regulamentadas, tornam-se pura especulação reforçada por algumas políticas monetárias. Essa situação é insustentável. É perigosa, afirmou o Papa, que já advertiu isso na encíclica Fratelli Tutti, denunciando interesses de poder que levam à criação de uma nova cultura a serviço dos mais poderosos, na qual os pobres são os que sempre perdem. Para evitar que os pobres voltem a pagar as consequências, a especulação financeira deve ser estritamente regulamentada. Especulação, quero sublinhar esse termo, disse o Papa, que as finanças sejam instrumento de serviço, instrumentos para servir as pessoas e cuidar da casa comum. Segundo Francisco, ainda podemos pôr em andamento um processo de mudança global para praticar uma economia diferente, mais justa, inclusiva, sustentável, que não deixe ninguém para trás. Vamos fazer isso e rezemos para que os responsáveis pelo mundo financeiro colaborem com os governos para regulamentar os mercados financeiros e proteger os cidadãos em perigo. Pouco mais de um ano após o início da pandemia do Covid-19, observam-se todos os tipos de consequências globais, das quais não se excluem as económicas e financeiras. O Produto Interno Bruto Mundial, para nomear um indicador, sofreu em 2020 a sua queda mais acentuada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Milhões de desempregados, ou com seus empregos suspensos, e os governos injetaram trilhões de dólares nas suas economias para evitar maiores danos. A recuperação durante 2021 é muito incerta e uma desigualdade preocupante é observada, como o Santo Padre enfatiza na sua recente carta ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Muitos dos nossos irmãos e irmãs na família humana, especialmente aqueles que estão às margens da sociedade, são efetivamente excluídos do mundo financeiro. Por isso, é hora de reconhecer que os mercados, especialmente os financeiros, não governam a si próprios. Os mercados devem estar amparados por leis e regulamentos que garantam o seu funcionamento para que As finanças, ao invés de serem meramente especulativas ou financiarem a si mesmas, trabalhem pelos objetivos sociais tão necessários no contexto da atual emergência sanitária global.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
Em Cabo Verde, jornalistas debatem o papel da regulação dos mídias perante restrições de direitos dos cidadãos. Este foi um dos temas debatidos na conferência sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ocorrido nesta segunda-feira no Centro Cultural Português, na cidade da Praia. A iniciativa é da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, a AJOC, financiada pela União Europeia no arquipélago. Um dos oradores do evento, o jornalista Silvino Évora, defende que o papel regulador da comunicação social deve ser, antes de tudo, algo que estimula os profissionais da comunicação social no sentido de serem criativos.
Com vista a conseguirem driblar as limitações existentes e se subsidiarem também dos recursos tecnológicos para encontrarem a informação lá onde ela se encontra. Isto para, mesmo no contexto da pandemia, permitir aos jornalistas a realizarem o seu código deontológico e as suas atribuições legais enquanto profissionais da democracia. Um dos papéis da regulação mediática em tempos de grandes rupturas tem a ver com a necessidade de recentrar a agenda, uma vez que, por regra, os média vão focar nas causas e consequências das rupturas sociais, nos processos a elas envolventes. No caso atual, os holofotes dos média viraram-se completamente para a questão da pandemia, com as notícias sobre os números de mortes, números de casos, processos de vacinação desde o início dos estudos até ao início da vacinação, e as atividades sobre os profissionais na linha da frente, com também a comunidade médica e por aí adiante.
Por sua vez, em representação da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, Karina Ramos disse que a instituição, no desafio de informar no contexto de pandemia, obriga uma especial colaboração dos órgãos de comunicação social, em particular das rádios e das televisões.
Ciente do estado de contingência, contudo, primeiro estado de emergência, posteriormente de contingência, neste caso de calamidade que estamos neste momento a viver, não suprime direitos fundamentais dos cidadãos e dos próprios órgãos de comunicação social, lembrou-se a necessidade de se cumprir como estabelecido na Constituição da República, nomeadamente no que diz respeito ao direito à informação e à liberdade de imprensa. Neste contexto, a ARC recomendou a ponderação de todos os intervenientes no enfrentamento da pandemia do Covid-19, de modo a evitar excessos e atropelos que possam pôr em causa liberdades e direitos consagrados, devendo-se pautar pelo equilíbrio com o estado excepcional que se vivia no momento, quer no país, quer no mundo. Reiterou, por outro lado, a necessidade da observância estrita do quadro normativo e regulador do setor da comunicação social e exortou todos os órgãos e profissionais da comunicação social a se comprometerem na prevenção, sensibilização e produção de uma informação de qualidade sobre esta pandemia e o seu combate.
A conferência debate sobre o jornalismo em tempos de pandemia foi dividido em três painéis, sendo o primeiro os desafios do jornalismo no contexto de emergência sanitária. O segundo painel debruçou-se sobre o papel da regulação dos mídia perante restrições de direitos dos cidadãos. O terceiro e último tema, investigação jornalística num estado de exceção constitucional e desinformação.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje vamos transmitir A terceira parte do nosso colóquio com o jovem escritor e poeta cabo-verdiano Albino Sequeira sobre a sua obra Do Silêncio da Alma, publicado em 2020 pela editora Chiado Books. Uma obra poética dividida em frases, pensamentos, sonetos e quadras.
Moja bujus vermelho ai, moja ansia na boca. Minje, misti não pabu respirar, misti não pabu descansar, misti pabu viver.
Uma expressão que quase encontras desde o início até o fim, essa palavra amor, recorrente, a força do amor. E você diz assim, o amor é como uma água límpida. Lava os sofrimentos, seca-os de sabores, passa o esmorecimento, guarda bem a felicidade no armário do coração.
Exato. Sim, como acho que todos nós estamos de acordo quando se diz que o amor é universal, não é? O sentimento mais, digamos assim, o maior sentimento que existe a nível da, como posso dizer, o maior sentimento universal que existe. O amor é como uma água límpida, com certeza é, porque o amor é uma coisa pura, é uma coisa transparente, é uma coisa cristalina. Portanto, e com o amor você consegue lavar todos os seus sofrimentos, né? Quando eu refiro ao amor, não estou só a referir ao amor entre casais. Não, posso referir também o amor entre irmãos, entre mãe e filho, ou pai e filho, entre familiares, amigos, enfim. Portanto, veja que, por exemplo, o amor cura tudo, né? Eu posso estar zangado com um primo ou com um amigo, mas se existir o amor entre nós dois, vamos com certeza lavar o nosso sofrimento, o nosso dissabor. E depois esquecemos tudo. E a nossa amizade ou a nossa relação continua de uma forma tranquila. Portanto, só o amor pode fazer isso, não é? Existindo o amor. E por essa razão que digo que o amor é uma água límpida, é pura, não é? Não há sujeira no amor. Quando existe, não há. Eu acredito que não há. E ela seca os dissabores, não é? Claro. Quando você está com dissabores, só o amor pode fazer isso, não é? Trazer sabor novamente à sua vida. Trazendo sabor, com certeza vai passar aquele sofrimento, vai passar aquela amargura. Depois você vai guardar bem a sua felicidade, depois de tudo isso, né? Depois de lavar os sofrimentos e trazer sabor à sua vida, você vai guardar novamente esse sentimento que está a viver naquele momento no armário do coração, não é? Dentro do, não é? Do coração.
É realmente tão poética essa expressão no armário do coração. A minha impressão, lendo o livro, é pela variadíssima presença desta força de amor, enfim, no texto, a primeira coisa que me veio, passou na cabeça é de um seu antepassado que se chama Santo Agostinho, que dizia a respeito, talvez interpretei mal, que, e tendo em conta o tempo que nós estamos a viver hoje, que é aquele da pandemia, e em que o Papa chama sempre a atenção a dizer que estamos todos na mesma barca e que realmente só podemos sair amando uns aos outros, enfim, como... E eu me lembrei dessa frase, lendo as suas poesias, enfim, pela presença, dizia, constante dessa palavra... Amor sempre como um fogo renovado, todas as vezes que vem justamente utilizado. Esta expressão dizia do seu antepassado, nosso, Santo Agostinho, que dizia, no ocaso da vida, a única coisa que conta é ter amado ou não. Não sei se interpretei bem.
Sim, o amor é claro que enquadra a sua análise, a sua leitura, enquadra perfeitamente com o livro. porque eu sou uma pessoa que procuro viver com o amor, não é? Para mim, como eu disse, é o maior sentimento que existe. Não digo só amor de, como eu disse, de casal entre casais, ou não, eu digo amor de uma forma geral, é entre pessoas, entre amigos, entre familiares, porque se não existe o amor, não vai haver outras coisas maravilhosas, não é? Nós sabemos disso. E por isso que eu procuro estar sempre com o amor. E em todos os livros de poesias que eu vou escrever, vou trazer sempre essa palavra, não é? Para incutir na cabeça das pessoas que existe essa palavra, que existe esse sentimento e que devemos viver esse sentimento. Tanto que mais à frente tem uma poesia que fala disso, não é? Vivo o amor. Portanto, temos que vivê-lo. Se não conseguimos vivê-lo, então o que é que vamos viver?
Quando fala da essência, e diz assim, o mar carrega a vida dos peixes, a água é a essência da sobrevivência do ser humano, e és o pulmão da minha vida. E sendo cabo-verdiano que fala destas duas expressões, mar, peixe, água, essa trindade, digamos assim.
Sim, esta frase aqui eu tento fazer uma comparação da importância, não é, da essência da água com, neste caso, com a pessoa que nós amamos. E sabemos que realmente a água é o bem essencial, é o, se calhar é o principal para que haja vida, não é? E também nós, quando temos a pessoa que nós amamos, é essencial para a sua vida e para que você possa viver. Então, essa aqui é uma frase fazendo essa comparação, mostrando que a água realmente é essencial para a nossa sobrevivência, tanto quanto a pessoa que nós amamos. Portanto, nós, se é importante beber para sobreviver, também é importante eu amar e ser amado. Por essa razão que eu faço essa comparação. Por isso que eu digo, mar carrega a vida dos peixes, não é? E com certeza que lá se vive os peixes. Também eu não posso viver sem amar. Não, acho que nenhum ser humano consegue viver sem amar. Porque quando não se ama, você caminha por outros caminhos. Acho que é um caminho da derrota. Você com certeza vai perder. Então, amando, você consegue ter a vida. E tendo a vida, vai viver e vai continuar sempre a amar. Por isso que eu faço essa comparação, mostrando a importância da água, a essência da água, tanto quanto a pessoa que nós amamos. Pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser a sua esposa, enfim.
E outra passagem interessante, a meu ver, que faz ver também que o autor, quando fala de amor e fala também da paz, e que demonstra, a meu ver, que está com os pés bem radicados também no chão, não está simplesmente a falar de coisas que deveriam ser, mas também acarreta, não, a história, o peso da história, não? E com frase muito simples, diz assim, a paz e o amor são sentimentos do coração, partilha-o sempre por um mundo feliz. E essa expressão me faz recordar aquilo que a Unesco diz, que tal como o ódio e a violência nascem do fundo do coração dos homens e das mulheres, é no coração dos homens e das mulheres que é preciso falar, portanto, na alma dos seres, para poder erradicar essa cultura do não amor, da violência, de não a paz. E quanto isso, de facto, parece ser uma poesia de facto, já que fala dessa essência da alma, não?
Sim, esta é uma, como eu disse no início, são frases que trazem conselho e uma reflexão. A pessoa, o leitor que vai ler o livro, lê a frase e depois tem que refletir, né? O que realmente o autor quer transmitir a mim que está a ler, não é? Com certeza que a paz e o amor são sentimentos do coração. Aliás, todos os sentimentos que nós vivemos, que nós partilhamos, vêm do coração. É de lá que saem. Não saem de nenhum outro lugar. Portanto, que eu digo, a paz e o amor são sentimentos do coração. E nós devemos partilhá-los sempre se para o mundo ser feliz. Não vai haver um mundo feliz sem a paz e seu amor. É impossível. Portanto, essas duas palavrinhas, é como se fosse a paz e o amor, são dois irmãos da mesma família e dos mesmos pais. Então, devem ser partilhados, ter um certo cuidado com eles, para que possam dar frutos entre as pessoas, e havendo felicidade entre as pessoas, com certeza o mundo está a ser feliz. O mundo não será feliz sem esses dois sentimentos, a paz e o amor.
Vou para hoje terminar essa parte da frase e pensamentos com uma outra questão. Como dizia, que demonstra um pouquinho que as suas poesias nascem do cotidiano, não? Que experimenta, não? E diz assim, é sobre a palavra-chave do nosso amado continente africano, mas direi do mundo em geral hoje. E diz assim, corrupção. A corrupção é inimiga do bem e amiga da ganância. Ponto final.
Exato, com certeza. Sim. Bom, quem, como disseste bem, é um sentimento, aliás, a corrupção é uma prática que tem vindo a se espalhar um pouco por todo o mundo, infelizmente. É inimiga do bem porque alguém que está ao lado do bem nunca vai praticar a corrupção, nunca vai prejudicar o outro praticando esse mal. E é amiga da ganância, porque uma pessoa gananciosa sempre vai estar ao lado da corrupção. Sempre vai querer mais para ele ou para ela, e para ter mais para ele ou para ela, tem que ter, às vezes, tem que seguir este mal que é a corrupção, né? Fazendo mal aos outros para conseguir enriquecer a ele ou a ela. Por isso que eu digo que é inimiga do bem, porque alguém do bem nunca vai fazer isso, e é amiga da ganância, porque é uma prática motivada pela ganância.
E para hoje é tudo, voltaremos ainda a falar com o nosso autor na próxima semana. Amor, 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 não na buscar, amor.